Muito bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, no seio da 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas e do seu grupo de trabalho para as audiências. Portanto, é com muito gosto que os recebemos. Gostamos de encarar este tipo de reuniões não como um ponto de chegada, mas sobretudo como um ponto de partida de relacionamento institucional entre esta casa, que é a Casa da Democracia, a Casa de todos os portugueses e de quem os representa, como um momento onde, a partir do qual nós possamos enriquecer tudo aquilo que sejam os vossos contributos para melhorar também a nossa avaliação e ação parlamentar no cumprimento da representação dos cidadãos que diariamente procuramos exercer. Portanto, estamos no âmbito da audiência com a Associação Portuguesa de Informação, Tecnologia e Entretenimento Digital. Esta reunião será gravada para memória futura, até para os deputados da Comissão poderem ter acesso ao registro áudio e acompanhar tudo aquilo que seja aqui transmitido, quer pelos senhores, quer pelos senhores deputados, e para enriquecer tudo aquilo que seja a avaliação, a análise e a ação posterior. A indicação que eu tenho aqui dos membros da delegação é o Sr. José Santos Rodrigues, o Sr. Pedro Reis, o Sr. João Cavaleiro e a Sra. Ana Rocha. Da parte da Assembleia da República, está aqui presente o deputado Duarte Cordeiro, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos, apenas dar-vos nota de que nós organizamos este trabalho dando-vos a 15, 20 minutos da apresentação inicial. Os senhores deputados depois usam de 5 minutos para usar da palavra para colocar questões e dar-vos-íamos então a palavra final durante 10, 15 minutos para finalizar e responder, sempre com alguma tolerância, mas tentando não derrapar demasiado o tempo, porque como compreendem, e espero que não nos levem a mal, temos um conjunto alargado de reuniões ao longo do dia e, portanto, temos que ir sistematizando isto ao nível do tempo disponível. Mas, portanto, dava-vos desde já a palavra, sei que têm uma apresentação também, que presumo também tenha sido distribuído nesta pena. Ok, muito obrigado.
Agora temos. Pronto, aqui uma breve introdução de cada uma das nossas empresas. Temos dentro da associação três empresas 100% portuguesas, que são a Timui, a Sendit e vamos ver na próxima diapositiva a GoFormability. As outras empresas vamos ver que são grupos internacionais, italiano, espanhol, francês e sueco, e Ericsson. Todas as nossas empresas se dedicam a serviços de valor acrescentado com SMS, com valor acrescentado e não valor acrescentado, muitas soluções de mobilidade, muita investigação e desenvolvimento de soluções de mobilidade que pronto, são importantes para os diferentes países, o desenvolvimento tecnológico, especialmente de muitos países. Aqui podem ler os detalhes, não vou entrar em detalhes, uma vez que só temos 15 minutos, vamos passar e fica esta informação aqui para vocês verem. Estas são as outras três empresas. Como veem, todas estas empresas, vão ver, têm presença e serviços a decorrer em dezenas de países, com oficinas, com escritórios locais em muitos países. Acho que é importante acrescentar a Timui, é uma empresa portuguesa que foi fundada aqui em Portugal, que tem, dá emprego a, corrijo-me Pedro, 400 pessoas. 431 pessoas. Fundou-se aqui, cresceu a partir daqui e já tem presença em 75 países com escritórios de mais de 25 a desenvolver este tipo de soluções que vamos apresentar nas seguintes folhas. Em total, os associados da APITED, que são estas 7 empresas, prefazem quase 90% do mercado de mensagens de valor acrescentado em Portugal. Portanto, temos uma amostra grande do mercado e da situação em causa. Nós constituímos a APITED no ano 2009, porque saiu uma nova lei que era muito confusa, que era muito difícil de interpretar, e foi realmente o kickstart, o começo de nós trabalharmos juntos para percebermos o que devemos fazer, porque foi muito difícil de interpretar, exigiu muito trabalho do nosso lado de adaptar tecnologicamente, legalmente e enquanto aos serviços e tudo, para podermos adaptarmos à nossa interpretação do que era a lei. E pronto, e agora temos uma nova lei e agora iremos entrando em nestes detalhes.
Ana Rocha, eu trabalho com a APITED, sou consultora jurídica, a minha sociedade CCA Advogados, e na sequência da alteração à lei das comunicações eletrónicas que introduziu o barramento dos SVA por defeito, vemos-nos obrigar a ir aqui tirar-vos um pouco do vosso tempo para vos dar a conhecer o trabalho destas empresas. É um trabalho inovador e de ponta, e o próprio mercado de SMS, que, tendo em conta esta alteração legislativa, está em vias de extinção e, segundo a nossa ótica, para além da gravidade para estas empresas, que têm cerca de 1000 postos de trabalho, direta e indiretamente, e que os veem em risco, consideramos que há um mercado efetivamente saudável, lícito e muito procurado pelos portugueses, acrescido do facto de que este mercado por si só é um trampolim para outras coisas, para mais inovação, para outros serviços e para mais vantagens para os consumidores, embora a partida e o grande mito é que eles são nefastos para os utilizadores. É isso que pretendemos demonstrar. Lamentamos que a APITED não tenha sido ouvida antes, temos que deixar aqui essa nota, mas ainda assim agradecemos a oportunidade para exercer o direito ao contraditório e esperamos, na esteira do que também já foi dito, que esta reunião seja efetivamente profícua, que haja essa boa vontade para tentar, pelo menos, travar esta onda de extermínio, entre aspas, deste mercado. Então, o que aconteceu foi, no passado mês de setembro, propôs-se e foi aceite nesta Assembleia o barramento por defeito dos serviços de valor acrescentado. Nós consideramos, a APITED considera e está a desenvolver um estudo nesse sentido, que esta alteração legislativa implica ou representa uma violação à Constituição da República Portuguesa e do direito comunitário, em concreto, do princípio à livre circulação de serviços na União Europeia e da prestação de serviços entre os Estados-membros. Este negócio ou este mercado é efetivamente um mercado lícito, altamente e detalhadamente regulado, como foi também já aqui referido, desde 2009, obrigou a muitas alterações por parte dos prestadores de serviços, que tinha factos esses e medidas essas que tinham trazido muitas vantagens para os consumidores. Esta alteração em concreto, e temos exemplos do que aconteceu com o audiotexto, tem como virtualidade e impacto a imediata ou a médio prazo cessação da prestação dos serviços em Portugal. Portanto, para nós, foi com muita surpresa, para a APITED, foi com muita surpresa que viu esta alteração ocorrer, principalmente tendo em conta o atual mercado vigente, ou a atual regulamentação vigente. Aquilo que havia sido introduzido em 2009 representou inúmeras vantagens para os consumidores, tanto a título de informação, pela criação de uma obrigação de dupla confirmação prévia à celebração do contrato. Portanto, que sempre que um consumidor pretende contratar um serviço de valor acrescentado, pode solicitá-lo por e-mail e deve depois confirmar novamente a solicitação. É enviada previamente uma mensagem com esse pedido de confirmação em que consta uma descrição das principais características do contrato. Isso entende-se, há a identificação do prestador de serviço, o preço total do serviço, no caso das subscrições em concreto, temos o preço escrito no SMS, o preço do valor por mensagem e por período contratual, por exemplo, quanto é que uma pessoa pagará por semana, para além de as regras de como cancelar o serviço, enviando uma mensagem com o comando sair, para além da natureza do serviço em causa e o tal pedido de confirmação. É hoje em dia e na prática muito difícil que um consumidor não se aperceba que está a contratar este tipo de serviços, tendo em conta esta medida que, como referimos, foi difícil de implementação e exigiu voltados investimentos, mas que trouxe vantagens claras para o consumidor. Para além disso, há um registro público na ANACOM que também passa a regulamentar e a fiscalizar estes serviços, o que trouxe também muitas vantagens, porque havia uma ideia no mercado que estas empresas eram um pouco fantasmas. Isso deixou de acontecer. As empresas que quiseram manter-se no mercado procederam ao registro público, são contactáveis, têm muitas delas cá a sede. A única, por exemplo, no caso dos associados à Pedreira, a única que não tem é a NetSize, mas é um grupo internacional cotado, aliás, na Bolsa. E, para além disso, isto instituiu-se o barramento a pedido, que é uma ferramenta da maior utilidade para o consumidor que, se quiser, e principalmente no caso dos menores ou de pessoas com alguma ou mais dificuldades de entendimento destes serviços, é uma ferramenta muito útil e gratuita e com uma implementação obrigatória de 24 horas para se garantir esse barramento. Para além disso, os operadores, estes prestadores de serviços, foram alvo de uma ação ativa de fiscalização da ANACOM no ano de 2010. Aliás, começou em 2009, os processos correram durante o ano de 2010, alguns deles ainda estão a correr, e que analisou ao pormenor todas as obrigações, ou o cumprimento de todas as obrigações impostas pela lei. Naturalmente que reconhecemos que esta discussão sobre os serviços de valor acrescentado e da violação dos direitos dos consumidores é um tema quente e não é exclusivo ao território português. Todas estas empresas são internacionais e sabem-no bem. Porém, o barramento por defeito não foi nunca opção decidida por nenhum outro país da Europa e podemos dizê-lo também no mundo. As razões que o levaram, pensamos nós, que naturalmente é porque estes serviços trazem muitas vantagens ao desenvolvimento dos próprios países e do seu desenvolvimento tecnológico. Assim, a maioria dos países, com exceção de Portugal, optou por regulamentar e autorregular-se em muitos casos, em vez de proibir a existência, que é o que na prática esta medida implica. É com pesar que vemos que efetivamente Portugal será o único país no espaço europeu que optou por esta via, com enormes e nefastas consequências para o desenvolvimento e continuidade da prestação destes serviços. O que nós consideramos é que efetivamente os consumidores recuam na sua experiência e na sua experiência destes serviços, determinando uma maior infoexclusão e um recuar vários passos em termos de desenvolvimento da utilização das novas tecnologias. Assim, na sequência deste quadro que como explicámos, tinha muitas obrigações para os prestadores de serviços, com muitas vantagens para o consumidor, decidimos analisar o que é que mudou efetivamente desde 2009, tentando perceber ou chegar às respostas que poderiam levar a Assembleia da República a optar por esta decisão tão extrema. E quando olhámos para as informações que temos do mercado, vimos essencialmente a informação pública da ANACOM relativamente aos serviços móveis, verificamos que o tráfego de mensagens de valor acrescentado passou de 20 milhões no segundo trimestre de 2010 para 22 milhões. Portanto, à partida, parece que podemos concluir daqui que efetivamente as pessoas aderiram mais, continuam a utilizar mais estes serviços e vêm, pensamos nós, vantagens na sua utilização. Depois temos uma análise específica a cada um dos códigos de acesso. Estes serviços são facilmente identificáveis porque têm dois dígitos iniciais que os identificam. No caso do 6.2, que são os serviços de subscrição, que são normalmente os mais comentados, é o 6.2. Depois temos o 6.8, que engloba uma quantidade de opções de serviços, como concursos, passatempos, micropagamentos, que significa a possibilidade de eu comprar, por exemplo, um bilhete de metro, pagar a EML, comprar créditos para jogar um jogo, permite todo esse tipo de vertentes. E depois o 6.9, que identifica serviços com caráter erótico. Portanto, verificamos que em todos eles houve um aumento e uma procura maior deste tipo de serviços. Depois fomos analisar o último relatório da ANACOM relativamente a reclamações e verificámos que em 2009 o total de reclamações dos serviços da sociedade de informação, na qual se enquadram os serviços de valor acrescentado, mas não só, também os serviços, também outros serviços da sociedade de informação, e que tínhamos um total de 1.408 reclamações, decrescendo em 2010 para 1.236, sendo que a própria ANACOM faz nesse relatório uma nota dizendo que é estranho, uma vez que passou a englobar a fiscalização destes serviços, e mesmo assim decresceram cerca de 8% de reclamações. Quanto aos contactos dos clientes, a informação que foi recolhida de 4 empresas do setor, é uma amostragem, mas em todo o caso é importante referir, e isto engloba contactos, engloba não só reclamações, engloba pedidos de informação ou pedidos de cancelamento, que não é por si só, não será por si só uma reclamação, e como verificamos, na subscrição a percentagem de reclamações desceu, nos serviços de 6-8 subiu em percentagem ligeiramente, mas desceu no total de reclamações, e nos 7 e outros eróticos foi o único caso que se verificou um ligeiro aumento percentual. Nós, decorrente da análise destes dados, apenas podemos concluir que tinha havido um esforço considerável que consistiu numa adaptação sólida da atuação dos prestadores dos serviços de valor acrescentado à lei, que este setor é um setor detalhadamente regulamentado e bem monitorizado, não só pelos próprios prestadores dos serviços, não só pelas entidades fiscalizadoras como a ANACOM ou a DGC, mas também pelos próprios operadores móveis, que têm fazem uma apertada avaliação dos serviços em causa. Estes serviços estão mais claros e mais transparentes para o consumidor, tanto assim é que as reclamações diminuíram e os serviços são mais procurados. Desde 2009 também há uma maior diversificação, um maior investimento destas empresas em Portugal e, ironicamente ou não, os portugueses são consumidores que valorizam este tipo de serviços e que não têm medo de os experimentar, o que é obviamente interessante nesta área. É aliás um case study, um mercado português nesse sentido, porque está disponível para experimentar este tipo de serviços. E falo com consciência. E depois outra das conclusões é que ao longo destes anos, se os serviços estavam direcionados a um especial setor, hoje em dia abarca todos os setores de atividade, mesmo o governo, que em Portugal também utilizou estes serviços na área da educação, na área da saúde. Noutros países lá fora o governo, falo de forma muito ativa, e abarcam todos os setores, dos transportes ao consumo, ao pequeno consumo, de todas as áreas. E como consequência da questão da diminuição das reclamações, nós consideramos que, para além da lei, houve também uma maior familiarização dos utilizadores, que permitiram otimizar a forma como estes usufruem dos serviços, fazendo, como referi, de forma consciente. E esta ampla e irrefutável adesão dos consumidores, com mais utilizadores e menos reclamação, leva-nos a chegar a este ponto da perplexidade do porquê da tomada desta opção neste momento, em que, aliás, o país também se encontra limitando a possibilidade dos consumidores portugueses e dos utilizadores portugueses acederem a estes serviços.
Meu nome é Pedro Reis, sou responsável pela Timoinha em Portugal. Já vi que estamos em cima da hora, eu vou tentar ser rápido. Basicamente, os próximos slides pretendem essencialmente explicar ou explanar melhor as vertentes em que as empresas desta indústria trabalham, e que são essencialmente estes 4 pilares aqui presentes, aqui mencionados. O pilar de mobile marketing, em que basicamente se tenta estabelecer relações com os consumidores através das ações orientadas para as suas necessidades e de uma forma interativa, portanto uma comunicação bidirecional. O mobile entertainment, que tipicamente corresponde a todos os serviços que estão disponibilizados para toques, para imagens, enfim, que de alguma forma estão relacionados com o entretenimento. O mobile money, que é, como a Ana referiu, a possibilidade de comprar através de um SMS de valor acrescentado o acesso a alguma coisa ou o desbloqueamento de qualquer coisa, e, obviamente, a mobile information, que essencialmente assenta em serviços informativos, dos quais temos alguns disponibilizados em Portugal, mas também por esse mundo fora. E que o exemplo, se calhar, mais concreto pode ser o serviço informativo, por exemplo, dos autocarros que existe neste momento, ou inclusivamente o IGOI, a empresa IGOI, que trabalha para alguns ministérios do nosso governo. No slide seguinte está um quadro com a descrição de alguns dos serviços disponíveis também. Eu não vou ser exaustivo. Como eu dizia, falava aqui alguns, ao programa da TAP Vitória, que é um programa de reconhecimento de valor acrescentado para a informação dos voos. Há conteúdos informativos de mídia, informações acerca do futebol. Enfim, a panóplia de serviços disponíveis é demasiado vasta. Nós trouxemos, inclusivamente, impressos de suporte onde poderão consultar e ver de uma forma muito rápida os serviços que há disponíveis, não só em Portugal, mas também por essa Europa fora, e que acreditamos nós são serviços de utilidade pública e que pretendem não mais do que satisfazer a pretensão dos nossos clientes. E, portanto, consideramos nós que isto é um verdadeiro barramento ao desenvolvimento tecnológico e que há outros serviços de utilidade pública no mundo que falam por si próprios também. E, mais uma vez, a discriminação dos 12 serviços que nós consideramos como bandeira, os serviços de pagamento de parquímetros, que comumente são aceitos em Inglaterra, em França, também em Portugal, com um recente concurso que a EMEL lançou, a compra de bilhetes de comboio na Alemanha, por exemplo, ou o pagamento de táxi no Brasil. Enfim, os alertas, as campanhas de sensibilização para vacinação, como existem em muitos outros países da América Latina, inclusivamente os serviços em África, que há transferência de dinheiro através de sistemas de mobile payment. Enfim, serviços esses que são de utilidade, como eu dizia, de utilidade pública, e que visam não mais do que fazer a melhoria da vida das pessoas, com o acesso à informação e muitas vezes o acesso ao dinheiro ou à informação que de outra forma não poderiam ter. E como tal, Portugal, em nossa opinião, e julgo que isso é especificamente verdade no caso da TIMUI, serve, como a Ana dizia, de laboratório, onde nós testamos muitas das coisas que depois levamos para fora, porque, como a Ana dizia, há uma grande capacidade e uma grande abertura do público português em experimentar estes novos serviços, que depois, infelizmente, nós faremos um bocadinho de escala, mas somos uma bitola excelente para medir o sucesso de qualquer um desses serviços que são depois passíveis de serem implementados. E, com efeito, temos muita coisa implementada lá fora, que começou e começa ainda hoje aqui em Portugal e que vemos agora em risco de deixar de ter este laboratório, perdoem-me a expressão, que servirá de tubo de ensaio para depois expandir esta nossa tecnologia, esta nossa criatividade a outros países, e julgo que falo por todos um bocadinho, porque isso será, obviamente, uma referência para todas as empresas do setor.
Portanto,
eu peço imensa desculpa, mas se não se importam, deixávamos depois a vossa consideração final para as respostas. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, referir que eu compreendo perfeitamente a reação do setor à decisão que foi tomada na altura da transposição da diretiva da Lei das Comunicações Eletrónicas e, nomeadamente, da decisão que foi tomada na especialidade de barrar por defeito os serviços de valor acrescentado. Há aqui dois aspectos, deixa-me referir dois aspectos para terem em consideração quando fazem esta avaliação. A decisão foi tomada por unanimidade e foi proposta pela DECO. E, portanto, não é óbvio as considerações que fazem, que são legítimas, não são óbvias e, efetivamente, em determinados aspectos, associações de defesa do consumidor entendem que a única coisa, e atenção, e há aqui outro detalhe, foi nivelado o barramento para os outros tipos, ou seja, o barramento perfeito existe em todas as comunicações, só não existia nos serviços de valor acrescentado de telemóvel. Portanto, o que fez foi nivelar o barramento por defeito para todas as comunicações. Não se deixou a excepcionalidade, foi isso que foi feito. E, portanto, não foi, ao contrário do que se está a dizer, criou-se aqui uma exceção para os serviços de valor acrescentado em que são os únicos que têm barramento por defeito. Não, todas as comunicações, por todas as vias, têm barramento por defeito. Havia uma exceção na lei que quanto muito, foi retirada. E, portanto, há um barramento por defeito para todo o tipo deste tipo de serviços. dizer-vos o seguinte, dizer que o que aconteceu foi a Assembleia da República, na transposição da diretiva, recebeu um conjunto de informação, um conjunto de sugestões de um conjunto de entidades do setor, da ANACOM, todas as entidades que regulam as áreas, e recebeu também das associações de defesa do consumidor, portanto recebeu um conjunto de sugestões de alteração. E na transposição, portanto na especialidade, quando nós estamos a ver os detalhes da transposição, foram analisadas todas as propostas que os grupos parlamentares entenderam por relevantes de todas estas entidades. E foi analisada, neste caso em concreto, a proposta da DECO de barrar por defeito os serviços de valor acrescentado. E o que aconteceu foi, numa discussão aberta, até foi uma coisa bem aberta da parte dos grupos parlamentares, todos entenderam que aquela reivindicação, com os argumentos que foram evocados pela DECO, fazia sentido. Porque se entendia que, e agora deixe-me dar-lhe as minhas considerações, não obstante ter consciência do impacto que isto pode ter nos vossos negócios, há aqui um aspecto que é, muitos dos serviços de valor acrescentado que há pouco o Dr. Pedro Reis estava a referir em relação aos serviços do Estado, os serviços das empresas, são necessariamente serviços cujo barramento, por princípio, não bloqueia nem dificulta a sua implementação, porque estamos a falar de um consumidor que quer aquele serviço no sentido de facilitar a sua vida. Ou seja, o barramento por defeito não é, por princípio, prejudicial a esse negócio. E, portanto, a interpretação que é feita, isto é importante para também os senhores perceberem qual é a avaliação que foi feita da Assembleia da República em relação aos serviços que os senhores prestam, até porque eu não acho que isto seja necessariamente um ponto final, e se houver a capacidade da vossa associação, em conjunto com a DECO, em conjunto com a ANACOM, demonstrar que é possível uma melhor regulamentação destes serviços, não me parece nenhum grupo parlamentar tenha por princípio ou por interesse prejudicar uma área de negócio. Agora, é importante que os senhores percebam que a interpretação que foi feita pela Assembleia da República para esta comissão foi: os serviços de valor acrescentado de caráter utilitário, como os que há pouco descreveu, todos aqueles que estava a descrever, por princípio, a Assembleia da República, e eu estou a falar pela Assembleia da República, mas falo pelo meu partido, não entende que o barramento por defeito prejudique esses serviços. Estamos a falar de um princípio de consumo que não é impulso. O impulso, eventualmente, é prejudicado pelo barramento por defeito. Não é? E, portanto, estamos a falar de outro aspecto, que é a preocupação que existiu, da interpretação que foi feita das caixas, de que existe, obviamente, uma penetração muito significativa de telemóveis em Portugal, e, obviamente, é um mercado muito interessante para esse fim, mas existe, obviamente, vários tipos de consumidores. Existem consumidores mais informados e consumidores menos informados. E eu não parece que aquele registro que tenha, do ponto de vista das reclamações, seja, por princípio, do ponto de vista daquilo que pode-se considerar o consumidor menos informado, seja necessariamente uma radiografia da interpretação de que a lei e a regulamentação existente era suficiente. E, portanto, de tal forma é que a DEC considerou que não era. E, portanto, há aqui uma dimensão de impacto, se calhar é exterior àquilo que é a vossa interpretação, de alguma necessidade suplementar de regulamentação no que diz respeito a esta área, porque realmente é muito heterogénea e mistura muitas áreas diferentes do ponto de vista de serviços. E, portanto, a única coisa que foi feita da interpretação, que foi, pelo menos falo do meu grupo parlamentar, foi aceitar a sugestão que foi feita pelas entidades. Aliás, nenhuma alteração que foi feita à proposta base de transposição da diretiva teve por base iniciativas de nenhum partido. Todas elas os partidos o que fizeram foi aceitar propostas de entidades que analisaram a transposição. Houve um processo de consulta pública, as entidades enviaram sugestões de alteração e a Assembleia da República analisou as várias propostas de alteração das várias entidades e aceitou várias dessas alterações, e esta é uma delas. Importante dizer-vos que não é evidente que... pelo menos não foi evidente na discussão, que os serviços de valor acrescentado, no que diz respeito à não existência de barramento por defeito, não tivessem efeitos perversos, do ponto de vista de alguns consumidores. Faz sentido um aprofundamento desta matéria e, se necessário, uma regulamentação deste tipo de serviços, para além do que a Lei das Comunicações Eletrónicas define. Ninguém, não parece, o meu grupo parlamentar não está fechado para essa possibilidade. É fundamental para o meu grupo parlamentar que isso possa ser feito em concordância com um conjunto de entidades do setor, e nomeadamente o envolvimento da DECO, porque não é evidente, eu percebo, acho que há muitos dos aspectos, o barramento por defeito dificulta o negócio, tenho absoluta noção disso, cria, o próprio termo diz, um barramento que faz com que só determinado tipo de consumidores se deem ao trabalho de o suplementar, quer dizer, mas isso é algo que, para determinado tipo de serviços, é evidente para nós que o conforto do serviço que vocês prestam justifica a ultrapassagem desse aspecto que é o barramento por defeito. Não parece que o barramento por defeito num conjunto de serviços que são prestados seja inibidor da facilidade ou do conforto que o serviço que vocês prestam não implique que o consumidor se dê ao trabalho de o fazer. Portanto, há aqui alguns aspectos que nós vamos, que eu falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fomos sensíveis às recomendações feitas por outras entidades. Pareceram-nos que essas entidades tinham razão em muitos dos argumentos que invocaram. Parece-me evidente que nós estamos disponíveis para rever qualquer sugestão, tendo em consideração que, se, de alguma maneira, se ultrapassem os tais aspectos que não, para nós não são tão evidentes que como tentou transmitir, que estejam salvaguardados naquilo que é a lei das comunicações eletrónicas. Daí ter existido, 2009 para a data, nomeadamente a parte de um conjunto de entidades, sugestões de alteração. Foi o que aconteceu e houve uma consulta pública, não sei porque é que não foram ouvidos, mas nós, no que diz respeito ao Parlamento, recebemos a proposta de transposição e recebemos um conjunto de propostas de várias entidades. Nós analisámos cuidadamente todas as propostas de alteração. No que diz respeito a esta, entendemos que fazia sentido nivelar aquilo que era o barramento por defeito nesta matéria com as restantes. Todas as comunicações em Portugal passam a ter o mesmo regulamento nesta matéria. Pronto, era só para explicar a nossa perspectiva e deixar-vos o desafio de, se efetivamente têm interesse em distinguir determinadas preocupações que nós temos que são legítimas com algumas outras que os senhores têm que também são legítimas, então a sugestão que eu vos deixo é que possam agregadamente contribuir com propostas que tenham o contributo de algumas das entidades com as quais nós fomos sensíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar, agradecer a vossa presença. Isto é um pouco a explicação que foi dada, foi efetivamente o que se passou. Isto foi uma matéria em que a votação na especialidade foi por unanimidade por todos os grupos parlamentares. Resultou efetivamente de uma recomendação dentro das diversas recomendações, e quando estávamos a analisar esta proposta, um conjunto de recomendações. E entendemos, e na discussão que foi feita por esta comissão, e atendendo a uma série de preocupações, porque deram ali uma perspectiva, o número que têm de reclamações. Nós, enquanto grupos parlamentares, também recebemos um sem número de reclamações que vão em todos os sentidos, mas que nesta área específica demonstra também preocupação por parte dos utilizadores, dos consumidores, em relação a estas matérias. Daí, quanto da discussão desta implementação do barramento por defeito, entendeu também o grupo parlamentar do CDS que fazia sentido a recomendação da DECO. Como é óbvio, isto é uma área, e também na exposição que fizeram, que também existe muita desinformação, são novos sistemas de comunicação que, entretanto, surgiram e, portanto, por parte do consumidor há uma total desinformação. Mas, a meu ver, e a nossa preocupação ia também, essencialmente, não só com as crianças, mas efetivamente com consumidores menos informados e, portanto, criar aqui mecanismos também que, de certa forma, protejam, porque as reclamações que recebíamos iam também muito nesse sentido, principalmente por parte dos educadores, falando numa área específica, uma preocupação evidente por esta situação. E, portanto, decidimos também em conformidade com aquilo que recebíamos. Como é óbvio também, Não tive conhecimento, não, provavelmente não foram consultados nesta área e portanto aí é uma situação que não posso avaliar. De qualquer forma, em termos de futuro, porque também é disso que se trata, estamos aqui numa perspectiva, naquilo que existe, naquilo que está aprovado, eu também me parece, como em todas as outras áreas de negócio, portanto, cabe também aqui aos interessados que mecanismos é que podem desenvolver para que possam desenvolver junto dos operadores, portanto, aqui uma estratégia, mas que efetivamente quem possa ter acesso a este tipo de serviços, a meu ver, é efetivamente também necessário ter uma informação diferente e uma, em termos de aceitação, que seja feita de uma forma diferente para salvaguardar uma série de outras situações. Porque me parece, mesmo apesar daquilo que foi descrito, há uma obrigatoriedade de uma segunda confirmação, mas que apesar de tudo, em alguns casos e naqueles que nos fizeram chegar as principais preocupações, a meu ver, esses mecanismos não são suficientes. E, portanto, sugestões aqui também de que forma é que isto pode efetivamente ser contornado, mas também acredito que, porque há uma série de serviços destes que estão associados e que também acredito que quem utiliza, muito utiliza este tipo de serviços, que vai criar também os mecanismos necessários para que as pessoas os possam continuar a utilizar.
Muito obrigado. Se me permitem também usar da palavra, enquanto representante do Partido Social Democrata, já que foi quase tudo dito em relação a este processo de discussão e decisão na especialidade, foi realmente uma apreciação unânime da Comissão em sede de discussão na especialidade e visava, sobretudo, a defesa do consumidor no momento da decisão. E a pergunta que eu aqui vos deixo muito explicitamente, porque foi aqui falado no princípio da violação da livre circulação de serviços, é em que momento é que esse princípio é violado, quando é dada a oportunidade do consumidor ou do potencial consumidor assumir a decisão de querer ou não aceder ao serviço, e se a partir do momento que comunica ao prestador do serviço que quer ter acesso a ele, se tem algum problema de usufruir desse mesmo serviço. Porque isso é que é a questão, é se tem ou não tem acesso ao serviço. Porque o barramento, por defeito, aquilo que, penso eu, procura assegurar, e foi nessa ótica da defesa a montante do consumidor no momento da decisão, é que toda a informação é dada e que o serviço não seja colocado à disposição por ato automático ou direto, sem as mínimas condições de informação, de verificação e de vontade expressa e reafirmada por quem deseja esse mesmo serviço. Portanto, a vontade de quem decidiu neste termo foi de defesa do acesso ao serviço, não do final do serviço em si. E, portanto, isso é que é importante que fique claro. E portanto, agora a dúvida que me assaltou quando apresentaram este argumento é se a partir do momento que há uma vontade expressa de acesso ao serviço, o serviço não existe ou não pode ser facultado, porque isso aí é que, sim senhora, seria a violação da livre circulação dos serviços. A livre circulação dos serviços não exige que o serviço esteja, digamos assim, à disposição mal esticamos um braço. Exige é que esteja à disposição mal a vontade seja expressa e formalizada de acesso ao mesmo. Digo eu, dentro dos meus conhecimentos e daquilo que é a minha avaliação da questão. E, portanto, a minha pergunta é muito clara, é se realmente quem tem desejo, vontade e faz uso dessa mesma decisão de aceder a estes serviços de valor acrescentado, não tem acesso ao mesmo serviço a partir do momento que o expressem. Basicamente é isto, porque de resto acho que tudo foi dito. Deixando apenas esta nota agora já enquanto coordenador também deste grupo de trabalho, de que sintam-se à vontade para nos fazer chegar a vossa análise, porque naturalmente nos momentos de decisão nós tivemos a preocupação, como já aqui foi dito, de ir buscar contributos na especialidade para tentar fazer um enquadramento legal que não criasse problemas de funcionamento a quem presta o serviço, que permitisse a quem acede ao serviço fazê-lo de forma regular, informada e perfeitamente transparente, e que todo o setor estivesse perfeitamente enquadrado, sem pôr em causa o seu funcionamento. E, portanto, longe de nós, e penso que em nenhum momento foi esse o espírito, de decidir procurando criar aqui uma barreira entre quem quer o serviço e quem o presta. Portanto, aquilo que quisemos foi regulamentar este relacionamento para assegurar que ninguém, de forma ilusória ou menos informada, acaba por subscrever um serviço que não queria. Porque todos nós já constatámos por perto, ou às vezes até em algumas situações de forma direta, mensagens que nos caem nos telemóveis, e às vezes nós não queremos fazer outra coisa e de repente, sem querer, subscrevemos porque as coisas não são evidentes. Não aconteceu comigo, mas eu já assisti a situações desse género. E deixem-me que vos diga, parece-me que até no bom nome do serviço que vocês prestam, que, como já aqui foi dito, tem um conjunto de serviços muito relevantes que podem ter muito interesse para o funcionamento da cidade e melhorar o acesso a um conjunto de informação, até para o vosso bom nome e para o trabalho meritório que desenvolvem, é preferível haver esse barramento a montante para que a vontade expressa seja um compromisso concreto, objetivo e assumido por quem acede a esses serviços. E, portanto, dar-vos apenas esta nota. Eu próprio descontrolei ali o cronómetro, mas não devo ter gasto os 5 minutos, mas deixar isto claro. Esta é a dúvida que eu tenho. Há barramento objetivo por ter que haver uma vontade expressa? Porque a vontade teria que, supostamente, ser feita anteriormente já com a dupla confirmação, sem que, apesar disso, essa dupla confirmação pudesse consubstanciar, pelo menos de forma evidente, essa vontade expressa. Nós entendemos que agora fica mais salvaguardada e que com isso defende todas as partes envolvidas neste serviço. Muito obrigado.
Temos a palavra para responder. Bom, então, começamos aqui, percebemos-nos que é a principal preocupação aqui demonstrada é efetivamente as consequências do barramento e o que é que isso implica no negócio. Este negócio é diferente dos outros todos, porque pressupõe e assenta na base do mediatismo, da rapidez, da celeridade de procedimentos. Se eu preciso, se eu estou num hospital e preciso de comprar um chocolate, que era uma das opções de um dos serviços, eu preciso saber o teste da glicémia, que é outra das opções, eu preciso saber já. Eu não consigo, não é sustentável que isso se aplique, que essas regras se apliquem aqui. E é por isso é que nós, para este serviço em concreto, que pressupõe, são estas as suas características fundamentais, é este o seu DNA. Esta terceira confirmação, é uma terceira confirmação que se aplica aqui, significa o romper da sua lógica, o romper da sua gênese. E por isso é que na prática, e nós sabemos que assim o é, as pessoas não, até pela questão da dificuldade tecnológica, se me disserem que isto era proposto daqui a 10 anos, as pessoas saberiam como fazer. Neste momento, as pessoas sentir-se, enviariam um SMS, não percebem o que é que lhes está a acontecer e porque é que o serviço não está.
Faz sentido considerar o barramento algo tão complexo e depois considerar que as regras de segurança, quando se quer barrar, já são simples? Ou seja, eu, sem querer, faço um serviço de valor acrescentado. E depois diz assim, enganei-me, agora vou querer barrar. Tenho que pedir para barrar. Não considero igualmente difícil o barramento pós-solicitação, porque me enganei e solicitei um serviço de valor acrescentado? Ou considero mais fácil o barramento a pedido do que o barramento por defeito? Como isso exige da parte do consumidor uma proatividade na solicitação, parte do princípio que é a mesma, ou não?
A questão é que, quando eu quero contratar o serviço, eu quero naquele minuto. Se me é pedido, se enganar, aquilo que acontece atualmente é, através do envio do SMS com a palavra sair, e que pode ter espaços, pode ser stop, pode ser, há uma quantidade de sinónimos que é obrigatório que todos os que estejam definidos como comandos, imediatamente o cancelamento é efetuado, no mesmo minuto. E, portanto, e em muitos casos o que tem acontecido, e de forma gratuita, se quiser barrar, limita-se a fazer um pedido por telefone para a sua operadora móvel, que procede ao barramento no espaço imediato. A lei impôs 24 horas. A questão é, todos aqueles que no momento quiserem subscrever um serviço, não o podem fazer. E em situações extremas, lá está. Repare, aqui depois é tudo uma questão daquilo que nós consideramos importante. Se eu, por exemplo, eu não acho que o entretenimento seja uma questão que tenha que estar no fim da escala daquilo que é importante para as pessoas. Agora, o acesso a muitos serviços de forma prática, célere e útil, abarca todos os setores de atividade, é nesse âmbito. E depois o que não compreendemos é que o barramento a pedido, ou o período em que nós teríamos de teste para verificar os resultados da regulamentação de 2009, como explicámos, foi muito detalhada e exigente, não é suficientemente extenso para permitir que se avaliem as consequências dessa adaptação à lei. Aliás, o próprio estudo da DECO, e nós efetivamente não tivemos conhecimento do mesmo diretamente, houve uma posterior publicação de uma notícia da DECO na sua revista que fazia referência a um estudo de 2010. E nesse estudo, aquilo que nós verificámos quando o tivemos a ler, trouxe-o comigo, é que a maioria das questões que foram identificadas eram questões de ordem técnica, ou porque efetivamente, e o tema da questão técnica é relevante aqui, estava-me a referir, o barramento é assim fácil ou não é fácil? A questão é que tecnologicamente ainda não é. Se me dissesse que era possível à operadora garantir o barramento em 2 segundos a partir do momento em que eu pedisse, mas o desbarramento neste caso, tal é hoje em dia, no estado da tecnologia de hoje, tal não é possível, e daí, por isso é que significa um entrave tão grande. E realmente aquilo que nós verificámos do estudo feito pelo...
Mas qual é a diferença entre barrar e desbarrar, digamos assim?
É que 24 horas...
Desbarrar pode fazer com que a pessoa deixe de ter
24 horas. 24 horas para barrar, mas não é questão do impulso da compra. Repare, só posso dar aqui.
A venda. Para percebermos. A lei, obviamente, é importante e é um enquadramento válido e preciso, necessário, no nosso entender, para nós fazermos negócio. A questão, e como dizia a Ana, é que o nosso negócio assenta num conceito velhinho de economia chamado custo-oportunidade. E se nós, ao fazermos o barramento automático dessa capacidade, e que não é líquido, como a Ana disse, que esse barramento seja feito em tempo útil, perdoem-me o exemplo, mas é a mesma coisa que um dos senhores ir ao café, nos 20 minutos de intervalo, nos 10 minutos de intervalo que tem, e chegar lá e dizer, eu quero um pastel de nata. E o senhor dizer, sim senhor, eu tenho pastéis de nata, quer bem passado ou mal passado, bem tostado ou mal tostado, diz mal tostado, tudo bem, mas estão a fazer, vai ter que esperar 20 minutos ou meia hora, provavelmente já não vai comer pastel de nata nenhum. É esta a questão, e como nós trabalhamos com margens reduzidas, o custo de oportunidade ainda é mais real do que nunca, e como dizia a Ana, isto tem um tempo de maturação que não nos é possível avaliar em tempo útil, não é? Porque na altura em que conseguimos provavelmente ter esses resultados, quer dizer, já não temos sustentabilidade de negócio que o permita. Esta é que é a realidade. E daí a nossa argumentação.
Só para facilitar também, para perceberem que da nossa parte existe vontade de ultrapassar qualquer questão. A DECO tem, e como disse há pouco, identifica um número de queixas muito significativo em relação a esta matéria. E se calhar não identifica em todas as áreas de negócio. O que é que isso significa? Eu acho que não faz sentido. Faz sentido a preocupação da DECO. Também tenho, eu parto das mesmas palavras do meu colega Nuno Matias quando diz o barramento não prejudica todas as áreas de negócio. Não prejudica. Porque há áreas de negócio que não se enquadram. Volto a dizer, se eu tenho um serviço que me é cómodo, que me é prestado e que me é cómodo e é regular, eu vou sempre utilizá-lo. E, portanto, não é pelo constrangimento que eu tenho num determinado momento que eu vou deixar de usar. Eu percebo quando estamos a falar de one shot, um serviço que é prestado naquele momento, esse potencialmente é prejudicado. Se estivermos a falar de um serviço que pode perder utilidade se demorar algum tempo, eu também consigo perceber que é prejudicado. Então, nem todos os serviços são prejudicados com o barramento por defeito. Percebo que haja alguns que são, mas também são outros que preocupam, que são, no fundo, o cerne de toda a nossa preocupação. Estamos a falar de consumidores mais idosos, pessoas menos informadas, jovens que ainda não têm determinado tipo de discernimento em relação a determinado tipo de consumo. E os senhores sabem que essas são as nossas preocupações. E nós, se calhar, por defeito, adotámos uma medida rígida que salvaguarda um conjunto de preocupações de consumidores. E os senhores dizem, por defeito, os senhores acabaram por prejudicar um conjunto de outras áreas. E eu, a sugestão que nós damos, é que, só para resumir, é um bocado do género, talvez faça sentido uma certa concertação para que nós possamos eventualmente distinguir o que é e o que não é, mas continuemos a deixar bloqueados determinado tipo de serviços que são fonte da preocupação e que, no nosso entender, faz sentido que o barramento seja por defeito.
Só uma nota relativa.
Dizer que nós não estamos fechados. Claro. Estamos a falar de três grupos parlamentares que de alguma maneira, sozinhos, conseguem, obviamente, desbloquear, e qualquer um dos presentes aqui tem suficiente autonomia para se vir um esforço evidente na resolução do problema, que nós conseguimos perfeitamente ter essa preocupação dentro dos nossos grupos parlamentares. Mas há preocupações aqui que nós não vemos resolvidas com a lei, percebe?
Sim, eu percebo isso, se bem que e o objetivo será então também analisar efetivamente os serviços, é o nosso objetivo de compromisso, era de facto analisar, porque efetivamente aquilo que nós, embora a ADECO tenha uma visão do tema, a nossa visão é que há mesmo dos tais serviços de subscrição, que são, nós sabemos que é, e que é uma parte do negócio, efetivamente, não é todo. Os serviços one shot são cada vez mais utilizados pelas pessoas, quer nos micropagamentos, quer os serviços de mobile marketing, etc., que são utilizados e que têm muitas vantagens para o consumidor, mas mesmo nas subscrições nós sabemos que as pessoas estão a utilizá-los de forma mais consciente e que estão satisfeitos e que há mais procura.
Não,
as subscrições é supostamente o problema maior da que a DECO...
João Cavaleiro, da Bom Giorno, e por isso é que foi regulamentada a dupla confirmação, que obriga a uma escolha livre e consciente do cliente que quer exatamente aquele serviço, em que a regra da primeira mensagem que recebe é muito clara, que tem que ter todas as condições legais do prestador do serviço, da periodicidade do serviço, do custo do serviço, do número de SMS que recebe, em 160 caracteres, tem que ter isso tudo, e a pessoa então depois só em segundo ato, onde tem uma senha que identifica claramente quem é que está a pedir o serviço, que pode depois ou não, livre e conscientemente, subscrever o serviço. E por isso já havia a dupla confirmação. Com o barramento, o serviço é claramente inibido.
O serviço
que me parece que a DECO refere, que é causador de maiores problemas para os consumidores, são os serviços que são subscrições em que o consumidor pensa que tem um consumo apenas de um serviço que é limitado naquele momento e que na prática é uma subscrição. Isto só para clarificar aquilo que é a principal preocupação da DEC, é o que não é encapuçada, porque eu tenho a certeza que está lá a informação a dizer que é subscrição, mas que o consumidor não deteta que é uma subscrição. E daí o barramento por defeito, na ótica da DECO, a sugestão é que o barramento por defeito permite, de alguma maneira, criando um obstáculo, como é óbvio, que a vontade da subscrição de um determinado serviço, de alguma maneira, seja superior e que se perceba que está num processo de subscrição, seja mais evidente, digamos assim, o compromisso do consumidor com o serviço que é prestado. Mas isto para lhe dizer isso, isto para lhe, não, criando um obstáculo, necessariamente, quando uma subscrição, quando o serviço que se pretende, há um desejo de ultrapassar, o barramento não é um detalhe, é um detalhe para um consumidor que queira consumir um serviço, não é? Pode-se perder custo de oportunidade, eu percebo perfeitamente, mas eu acho que volto a dizer, não é evidente para nós como é que nós conseguimos resolver os problemas sem criar problemas a outras situações que se calhar não eram preocupações e não estavam na nossa cabeça quando criámos o barramento. E, portanto, Cabe, se calhar, agora um aprofundamento do ponto de vista de perceber, do ponto de vista legal, se necessário, com o regulamento próprio, com a supervisão da ANACOM, quer dizer, alguma coisa que permita distinguir o trigo do joio, porque nós, efetivamente, o que quisemos foi barrar determinado tipo de subscrições que são feitas por impulso, digamos assim.
A DECO, numa reunião que nós tivemos, e penso que foi o José Santos que foi a essa reunião, teve claramente a intenção de acabar com o setor. Eles disseram-nos isso claramente. Enquanto não acabamos com o setor, não descansamos.
Pedro Reis, novamente, é só uma nota relativamente àquilo que é a DEC e a nossa opinião enquanto associação do setor e que reúne, como viram, o consenso alargado das empresas desta indústria, chamemos-lhe assim, que não sei se efetivamente o estudo que a DEC teve por base é aquilo que a Ana mencionou ali, mas que é um estudo relativamente antigo, mas só dar uma nota que, obviamente, embora nós gostássemos muito, como associação, poder controlar todo e qualquer serviço, inclusive aquilo que são entidades terceiras, que mais não fazem do que contratar large accounts, né, que é o nome técnico das máquinas, dos SMS, digamos assim, mas fazemos, e obviamente que há um esforço, e pelo menos um esforço garantido, das empresas da associação em fazê-lo. Aliás, depois provavelmente quando a Ana fizer o fecho, há algumas propostas que temos já pensadas no âmbito da discussão, tentámos adiantar de alguma forma esta discussão e fazer essas propostas. Mas esta nota vai no sentido de dizer que também o mercado funciona de uma forma natural, e portanto acaba por haver uma seleção natural, e no estudo que a DECO fez, estão lá pelo menos duas empresas e dois serviços que já nem sequer existem, porque entretanto saíram do mercado, e efetivamente eram reconhecidos e deram má fama a toda esta indústria, e que ao fim de um determinado tempo, e posso dizê-lo em concreto, que é a Jamba e a Dada, acabaram por sair do mercado. Porquê? Porque tinham precisamente essa postura de menos clara, chamemos-lhe assim, que levou que os serviços prestados por eles fossem de tal ordem objeto de má fama, que eles próprios optaram por abandonar o negócio. E, portanto, provavelmente porque também deixou de ser rentável e os problemas que eles tinham não compensava todo o outro negócio que faziam. E, idealmente, o mercado, as leis do mercado funcionam per si. E é assim que deve ser. Obviamente, como eu dizia há pouco e reforçando, o enquadramento legal é importante, mas também achamos nós, como associação, que a nossa missão é importante e por isso temos um código deontológico, temos um código de ética e temos ações de fiscalização que pretendemos implementar durante o próximo ano que prevejam essas situações, porque é, obviamente, do nosso interesse que isso aconteça, não é? O nosso bom nome está em causa e o nosso negócio no final também, não é? E isso é o que nos permite pagar os ordenados e ter as pessoas a trabalhar. Não, e de longe de nós ter o intuito de enganar quem quer que seja. Só essa nota.
E, portanto, aqui, eu pegava aqui nesta parte final só para responder à sua questão. Em que medida é que isto podia significar, efetivamente, tal violação do direito à livre circulação de serviços? Nós, da análise que fizemos, consideramos que a limitação por si só para garantir a defesa dos direitos dos consumidores é naturalmente válida, legítima e até de salutar. O que acontece é que consideramos que ela é desproporcionada e desadequada, e é nessa medida que a sua constitucionalidade fica afetada, porque no caso aqui em concreto o que nós consideramos é que aquilo que ela visou proteger não é suficiente, tendo em conta o mercado atual e o status do mercado atual, para justificar o impacto negativo e as consequências que nós tentámos explicar aqui e da maneira possível que efetivamente este barramento tem para o mercado. Por último, e também respondendo às preocupações, efetivamente a APTED não vem de mãos a abanar, portanto o objetivo, basta que haja uma reclamação para a questão ser importante e ser de relevância para os associados, e portanto nem sequer seria necessário este barramento para que a APTED estivesse atenta a isso. Naturalmente que nestas circunstâncias os objetivos são, efetivamente, apresentar soluções. A ideia, nós já temos um código de conduta que era uma transposição com alguns detalhes de concretização das obrigações legais, mas o objetivo é tentar aprofundar esse código de conduta. Como referimos, os associados representam os tais 90% do mercado, implementar um sistema de autofiscalização que efetivamente consiga colaborar com a própria ANACOM e a DGC, que são as entidades que fiscalizam, trabalhar com a DEC. Nós trabalhámos no último ano, fomos a reuniões à DEC e vimos, analisámos algumas das reclamações e tentámos, na medida do possível, colaborar com eles nesse sentido. E, portanto, o que nós pedíamos a esta comissão é efetivamente essa abertura, dizer que enviaríamos uma proposta de código de conduta então mais detalhado com os principais temas, as questões que são levantadas no estudo da DEC, que é os termos e condições são demasiado reduzidos ou elegíveis, que é preciso fazer scroll down de uma página, de um website de internet para verificar, menções ao tema subscrição, que é sempre uma questão que é tal, para garantir que o utilizador não está a ser induzido a subscrever, a contratar um serviço que pensa que é de única utilização, one shot, e depois vê-se confrontado com uma subscrição. Portanto, são algumas medidas que pensamos em propor e também pedíamos a abertura para efetivamente termos acesso ao estudo que vos foi apresentado, para que nós nos consigamos.
Foi uma solicitação de alteração legislativa. Contributos na ótica da alteração das leis da especialidade.
Pronto. Porque efetivamente nós, a sensação que temos é, ou a APTED, a sensação que tem, é que se está a defender um bocadinho no vazio, não é? Eu não consigo identificar exatamente, toda a análise que nós fazemos, e nós pedimos também informação aos próprios operadores sobre o número de reclamações que eles têm destes serviços, é que nós não vislumbramos, efetivamente, não só há mais utilização, como há um decréscimo, nós temos informações de pelo menos um operador, há um decréscimo em 2009 de 23% para 1% atualmente. Portanto, nós também temos dificuldade em identificar, mas, como referimos, é a intenção da APTED analisar os serviços que estão atualmente no mercado, verificar efetivamente quais são os problemas que os consumidores se defrontam e debatem hoje em dia, para tentar salvar o negócio, porque efetivamente o barramento, embora pareça só mais um obstáculo, tem consequências efetivamente graves neste âmbito. Só mais uma nota, há uma exceção na lei, o barramento não foi totalmente, não é hoje em dia a regra, há especificamente para o audiotexto uma exceção no código, não sei se é o 760, não tenho aqui presente, mas que é utilizado, por exemplo, nas campanhas de marketing de audiotexto, ou os concursos e passatempos, os típicos ídolos que as pessoas podem votar em determinado concorrente através do serviço do fixo. Neste caso em concreto, a opção legislativa não configurou uma exceção para o código 6.8 e que, portanto, determina aqui um claro desnível entre o fixo e o móvel, porque deixa de ter acesso a essa possibilidade. Portanto, fica desbarrado unicamente o serviço fixo para esse tipo de participações.
Muito obrigado. Eu penso que nos trouxeram temas, pelo menos, suficientes para podermos refletir um pouco. Como vos disse desde o início, e foi aqui reafirmado pelos meus colegas, há toda a disponibilidade a todo momento de podermos ir recebendo este tipo de informações e inputs que nos ajudem a refletir sobre estas matérias, reafirmando que, no nosso entender, em nenhum momento nós procurámos barrar o acesso ao serviço em si, mas sim garantir que ele era feito com consciência e com informação a todo momento e com transparência. E entendemos nós que, pelo menos, o acesso ao serviço não ficou por si e com esta regulamentação em causa. Que há mais obstáculos, acedemos que assim seja, mas, portanto, podemos tentar enriquecer com os vossos contributos a discussão e analisarmos tudo aquilo que foram as decisões desta Assembleia. Mas, portanto, agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Ficamos à vossa disposição para receber ainda mais contributos, se entenderem fazê-lo. Esta casa é uma casa aberta àquilo que seja o vosso interesse nos fazer chegar a informação. Sintam-se sempre parte também um pouco daquilo que é a realidade da Assembleia da República, e foi com muito gosto que os recebemos aqui. Muito obrigado.